Há, portanto, na economia doméstica, sinais de mudanças na composição da demanda e também da oferta agregada. A velocidade de materialização dessas mudanças acima citadas e dos ganhos dela decorrentes depende também do fortalecimento da confiança das empresas e das famílias. A propósito, é importante deixar claro que o Brasil tem conduzido uma ampla agenda de reformas estruturais. Várias das reformas que outros países estão fazendo agora, nós já fizemos há alguns anos. No atual estágio, no entanto, o foco são as reformas que visam qualificar a mão de obra, ampliar os investimentos e aumentar a produtividade da economia brasileira. No que concerne a qualificação da mão de obra, destacam-se as 8 milhões de vagas no Pronatec e as 100 mil bolsas de estudos no Programa de Ciências Sem Fronteiras. Quanto aos investimentos, temos um amplo programa de concessões. Desde o segundo semestre de 2013, foram realizados vários leilões e, consequentemente, contratados vultosos investimentos, com destaque para os 4.200 quilômetros em rodovias, os 11 terminais portuários de uso privado, totalizando aproximadamente 8 milhões de reais de investimento e movimentação estimada de 116 milhões de toneladas por ano, e dois aeroportos internacionais, Galeão e Confins, com investimentos estimados em 9,2 bilhões, o que se soma a outros 4 aeroportos, Brasília, Viracopos, Guarulhos e São Gonçalo do Amarante, licitados nos anos anteriores e com obras já em fase de execução, cujos investimentos totais são estimados em cerca de 17 bilhões de reais. Todas essas iniciativas visam tornar a economia brasileira muito mais produtiva e competitiva. Ao contrário das economias avançadas, que já contam com ampla oferta de infraestrutura e abundante mão de obra qualificada, no Brasil há muito que avançar nesses dois fatores. Por isso, as oportunidades aqui são maiores, assim como os potenciais retornos, tanto para as empresas e investidores, quanto para toda a economia. O potencial de ganho de produtividade da economia brasileira é enorme. O que precisamos e que o governo federal está fazendo é criar condições para que todos esses investimentos se concretizem. Excelentíssima senadora, excelentíssimos senadores, antes de partir para o tema da inflação, queria falar um pouco sobre o mercado de crédito no Brasil. Dois pontos a destacar. Primeiro, a perspectiva de expansão do crédito para 2014. Em segundo lugar, o comportamento da inadimplência neste mercado. A nossa expectativa é de que o crédito cresça em torno de 13% este ano, ritmo que representa uma expansão sustentável. Por outro lado, continuamos observando uma expansão mais robusta no crédito imobiliário, cujo estoque ainda é baixo, principalmente quando comparado aos padrões internacionais. As concessões de crédito ao consumo, por sua vez, mantêm uma tendência de desaceleração, em parte motivada pelas próprias instituições financeiras, em parte pela desalavancagem das famílias. Por outro lado, deveremos observar um gradual reposicionamento do sistema financeiro nacional. Os bancos públicos, por orientação do controlador, deverão concentrar suas atividades em seus nichos tradicionais, após desempenharem um importante papel contracíclico no período pós-crise de 2008. Quanto à inadimplência, observamos retração nos últimos 2 anos em praticamente todas as modalidades de crédito. A inadimplência fechou 2013 no seu mínimo recente. Desde meados de 2012, tem registrado trajetória declinante em todos os principais segmentos de crédito, mas, sobretudo, no crédito livre. Nos últimos meses de 2013 e neste início de 2014, tem se estabilizado em níveis baixos, significativamente inferiores aos observados no início do ano passado. O endividamento das famílias, excluindo o financiamento imobiliário, encerrou 2013 no menor nível dos últimos 3 anos. Esse comportamento favorável da inadimplência é resultado da combinação de vários fatores, como a sustentação do crescimento do emprego e da renda, a adoção de importantes ações macroprudenciais e iniciativas de educação financeira. As ações macroprudenciais contribuíram para frear a expansão das concessões de crédito de maior risco, ao mesmo tempo que incentivaram uma maior seletividade das instituições na contratação de novas operações, com a adoção de parâmetros mais adequados às características dos diferentes segmentos de tomadores e das garantias apresentadas. Paralelamente, observou-se uma crescente convergência da demanda e da oferta de crédito em modalidades como os empréstimos consignados e habitacionais, que tendem a apresentar menor risco para o sistema financeiro e menor custo para os tomadores. De forma complementar, diversas iniciativas de educação financeira e uma maior conscientização das famílias têm contribuído para a expansão do crédito com mais qualidade. A consolidação da inadimplência em patamar baixo contribui para aumentar ainda mais a rigidez do sistema financeiro nacional. Excelentíssima senhora senadora, excelentíssimos senhores senadores, em relação à inflação, o Banco Central tem agido para assegurar a sua convergência à trajetória de metas. O atual ciclo de aperto monetário, iniciado em abril do ano passado, já resultou em elevação de 3,5 pontos percentuais na meta da taxa Selic. A esse respeito, um aspecto importante e para o qual o Banco Central tem chamado a atenção reside no fato de que os efeitos das ações de política monetária sobre a inflação são cumulativos e se manifestam com defasagem. Dessa forma, parte significativa das respostas dos preços ao atual ciclo de aperto monetário ainda está por se materializar. Não obstante isso, a inflação plena recuou 1 ponto percentual nos últimos 7 meses, sendo que, no caso específico dos preços livres, o recuo alcança 2 pontos percentuais. Por sua vez, a inflação nos preços administrados aumentou aproximadamente 2 pontos percentuais no mesmo período, indicando que está em curso o processo de realinhamento desses preços. Importante destacar que o citado recuo da inflação cheia ocorreu em contexto de depreciação cambial, que, diga-se de passagem, superou 15% apenas nos últimos 12 meses. Como o Banco Central tem enfatizado, a depreciação cambial constitui fonte de pressão inflacionária no curto prazo. No entanto, os efeitos secundários dela decorrentes tendem a se materializar em prazos mais longos, mas podem e devem ser limitados pela adequada condução da política monetária, e assim tem sido feito. Excelentíssima senadora, excelentíssimos senadores, a alta variação dos índices de preços ao consumidor nos últimos 12 meses contribui para que a inflação ainda mostre resistência, que a propósito tem se mostrado ligeiramente acima daquela que se antecipava. Somem-se a isso pressões localizadas que ora se manifestam, especialmente no segmento de alimentos in natura. Em princípio, trata-se de um choque temporário e que tende a se reverter nos próximos meses. Mesmo assim, a política monetária deve atuar de modo a garantir que os efeitos desse choque se circunscrevam ao curto prazo. Em resumo, ressalto que, em momentos como o atual, a política monetária deve se manter especialmente vigilante, de modo a minimizar riscos que níveis elevados de inflação persistam no horizonte relevante para a política monetária. Excelentíssima senadora, excelentíssimos senadores, essas são as minhas considerações iniciais e aproveito para reafirmar que o Brasil encontra-se bem posicionado para enfrentar os desafios deste período de transição da economia mundial, que o Banco Central tem agido para assegurar a convergência da inflação à trajetória de metas. Sendo assim, encerrando meu pronunciamento, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência e do Senhor Presidente para os debates.
Agradeço ao ministro, presidente Alexandre Tombini. Vamos começar agora. Primeiro senador inscrito por um acordo feito na última reunião, aqui ele retirou o requerimento, é o senador Randolfo Rodrigues. Eu proponho aqui bloco de 3 senadores. Tudo bem, então o senador Pimentel propõe um bloco único. Nós vamos avaliando, se for o caso, a gente interrompe e faz 2 blocos. A ordem está o seguinte: senador Randolfo Rodrigues, senadora Gleisi Hoffmann, senadora Vanessa Graziottin, não está aqui, senador Ricardo Ferraço, senador Armando Monteiro, senador José Agripino, senador José Pimentel, Humberto Costa, senador Suplicy. Aqui tem uma regra da alternância dos partidos, que eu não acho, inclusive, é mais justa. Às vezes tem senador que está desde o começo aqui, mas é uma regra que existe, nós teríamos que mexer no regimento. Então, Eu vou chamar o primeiro senador inscrito, senador Randolfo Rodrigues, mas antes...
Presidente, Vossa Excelência informou o presidente Alexandre Tombini que a arguição do senador Randolfo Rodrigues ia ser tão especial e sobre a política monetária não apenas do Brasil, mas internacional e do FED, só para... Porque todos nós estamos aqui aguardando a arguição do senador Randolfo.
Era um requerimento sobre o relatório do FED, sobre a posição do Brasil, e ele retirou esse requerimento e vai fazer aqui sua intervenção em cima disso. Para mim é uma honra ter como vice-presidente dessa Comissão de Assuntos Econômicos, senador Luiz Henrique, e nós estamos usando uma prática sempre nessa comissão de fazer o revezamento dessa presidência, de forma que eu vou estar aqui, mas eu queria passar agora para o senador Luiz Henrique, para assumir a presidência e logo depois passar a palavra para o senador Randolfo Rodrigues.
Agradecendo o presidente senador Lidbeck Farias, passo a palavra ao primeiro interrogador, senador Randolfo Rodrigues.
Presidente em exercício, senador Luiz Henrique, senador Lidenberg, presidente dessa comissão, quero agradecer. Não será tão especialíssima, presidente Alexandre Tombini. Agradeço o vosso comparecimento a essa comissão. Vossa Excelência faz uma descrição da economia brasileira. Permita-me não discordar dos dados de Vossa Excelência. Não me parece que nós temos um perfil tão otimista da economia. Eu queria ter uma expectativa tão otimista quanto a que Vossa Excelência apresenta para todos nós. Eu quero iniciar essa minha fala, presidente Tombini, começando fazendo por referência uma questão que não tem a ver diretamente com a atuação do Banco Central, mas que eu acredito que tem um impacto em todas as esferas da economia e da sociedade brasileira. Eu me refiro à possibilidade, que eu considero cada vez mais crescente, de termos uma grave crise no suprimento de energia elétrica. Ainda há pouco, nós, na Comissão de Fiscalização, tentamos fazer a convocação do ministro das Minas e Energia. Foi adiada essa convocação para a semana que vem. Eu espero que seja possível a presença do ministro das Minas e Energia na Comissão de Fiscalização. Há um ano, a presidente da República ocupou uma cadeia nacional de rádio e televisão para anunciar a queda de 20% nas tarifas de energia elétrica. Eu acredito que era necessário a presidente voltar a convocar uma cadeia de rádio e televisão para anunciar se há ou não o iminente risco de racionamento ou a situação exata da crise do setor elétrico em nosso país. Eu falo isso, presidente, porque esta iminente crise, a energia elétrica, é um insumo vital que não pode depender da sorte. Quanto mais tempo perdermos em virtude dessa eventual crise, um colapso dentro do sistema, produz uma grave crise social e tem uma recessão de consequências gravíssimas para a nossa economia, com reflexos evidentes sobre a estabilidade macroeconômica e o desempenho das nossas contas externas e, obviamente, sobre a atuação do Banco Central. Eu quero me referir também ao que já foi dito aqui pelos meus colegas e foi objeto de polêmica aqui nessa comissão sobre o meu requerimento originário de convocação, de convite de Vossa Excelência sobre o último relatório do Banco Central Americano, do FED. Ora, presidente, o FED fez o seu último relatório, é do conhecimento de Vossa Excelência, melhor do que eu, e de vossa competente equipe do Banco Central. O Banco Central tem uma equipe de técnicos, e que eu conceituo uma das melhores equipes de técnicos de todo o Estado brasileiro, dentre todos os técnicos do Estado brasileiro, que conhece muito bem a metodologia que se baseia os parâmetros objetivos do FED. E sabe muito bem que o FED, o Banco Central Americano, não é uma simples agência de risco internacional. É a principal, que a posição do FED é uma sinalização aguardada por todo mundo capitalista internacional. E sabe que a metodologia do FED se baseia em parâmetros concretos e que essa metodologia se baseia em dados que são, que Vossa Excelência sabe muito bem, saldo em conta corrente como proporção do PIB, dívida bruta do setor público como proporção do PIB, inflação anual média do último triênio, variação no último quinquênio do crédito bancário do setor privado como proporção do PIB, relação entre dívida externa total e exportações e razão entre as reservas internacionais e o PIB. Pois bem, ocorre, senhor presidente, que o ministro da Fazenda, obviamente, como o senhor sabe, contestou os dados do PEB, dizendo que contestou os dados do FED e apresentou outros indicadores a estes, falando do resultado fiscal, o crescimento do PIB em 2013 e o fluxo de investimento estrangeiro direto. A esses dados apresentados pelo ministro da Fazenda, o renomado economista Armando Castelar, que já foi chefe do Departamento Econômico do BNDES, apresentou um outro indicador chamado Indicador Ampliado de Vulnerabilidade. Este Indicador Ampliado de Vulnerabilidade, que encontra-se no blog de Armando Castelar, é essa planilha que ele apresenta, deu um resultado que coloca que o nosso país, nos resultados do FED, o Brasil é o segundo país mais vulnerável do mundo. Com base nos dados apresentados pelo ministro da Fazenda do governo brasileiro, e segundo essa planilha apresentada, o Brasil se apresenta como o país mais vulnerável do mundo, superando a Turquia. Eu acredito que não me parece ser um bom caminho brigar com os números apresentados, com os indicadores. Acho que nós temos indicadores e números concretos, e eu acho que nós temos é que debater com os números e com a realidade, com os indicadores que estão apresentados. Ora, o nosso saldo comercial, que Vossa Excelência mesmo aqui apresentou, vem decrescente. 29,8 bilhões em 2011, 19,5 bilhões em 2012, 2,6 bilhões em 2013. Está negativo em 2014. Nosso déficit em serviço e renda permanece elevadíssimo. Em 2008, o Brasil registrava déficit em conta corrente. Vossa Excelência mesmo aqui relata isso. Oi. Que já acumularam mais de 287 bilhões de dólares em 6 anos. Além desses montantes em si, preocupa a trajetória que estamos percorrendo, pois os déficits são crescentes ano a ano. Começamos com 28 bilhões negativos em 2008 e chegamos a 81,3 bilhões negativos em 2013. Nosso déficit também cresce significativamente como proporção do PIB, tendo atingido o índice perigoso de 3,5% no ano passado. O próprio Banco Central, senhor presidente, reconhece que o passivo externo total da economia brasileira é de 1,6 trilhões de dólares, cerca de 5 vezes o valor de nossas reservas. O maior crescimento desse passivo tem ocorrido nos investimentos em ações e títulos de renda fixa, que são os fundos que, como Vossa Excelência muito bem sabe, apresentam maior volatilidade. O que ocorre é que o investimento estrangeiro no setor produtivo não é mais suficiente. Nós estamos com nossa economia e nossas reservas cada vez mais dependentes do capital volátil. Em 2013, recebemos 34,7 bilhões desse capital volátil de curto prazo. Em 2014, o cenário se repetirá, pois o rombo nas contas externas vai oscilar entre 78 bilhões, que são as estimativas do próprio Banco Central, e 101 bilhões, que são as estimativas preponderantes do mercado financeiro. O que ocorre é que nós estamos baseados no capital volátil.